Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Agora, na Jovem Pan.
Your mission.
Missão Impossível.
Mission Impossível.
Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
E aqui estamos nós e ela chegou, a sexta-feira. A sexta-feira.
Sexta-feira, sexta-feira, tenho missão, amor e brincadeira, tchá, tchá, tchá. Aqui é assim, querido, você dá o tom, é tipo, qual é a música? A gente já vai no negócio, mas é sexta-feira, é dia de lingerie, batom vermelho, música alta, muitos hertz nessa casa, bota alegria pra girar.
E bota a cerveja pra gelar.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. E temos conselhos para mandar sua história para cá, missão@jovempanfm.com.br. Alguns atrasos aqui das férias e, enfim, esse e-mail aqui foi que o Ciro capturou do seu Instagram, Lígia Mendes.
Certo? Ciro, eu fico imaginando o Ciro mexendo e olhando tantos os nudes que tem no meus directs.
Olá, meu nome é Mário. Sim, você conhece o Mário? Pois é. Quero um conselho, ouço missão todos os dias. Sou geminiano e ela pisciniana. Aliás, ela pisciana.
Pisciniana, Bob?
Pisciana. É, mudei o signo, signo novo. Pisciana. Eu, geminiano, ela pisciana, tenho 28 anos, 98 quilos, 1,79, loiro dos olhos claros. Tínhamos um relacionamento de 4 anos, somando namoro e casamento, e temos 2 filhas. Nesse tempo, ela deixou muito de se cuidar, perdeu seu ímpeto de mulher, não se preocupava mais com ela, e comecei a ver perfis de outras mulheres nas redes sociais. Mas nada à procura, nada para trair. Aliás, coisa que eu nunca fiz com ela. Porém, essas visitas em redes sociais alheias foi uma traição para ela. Acabamos nos separando. Voltamos depois de 2 semanas, mais ou menos, mas passado alguns meses, separamos de vez. Lembro que ela estava no final da gestação da caçula, porém não saí de casa. Ela disse que poderia ficar por causa das nossas filhas, mas que não teria relação homem-mulher. E assim foi por um tempo até o nascimento da minha filha. 15 dias depois do nascimento, as coisas estavam fluindo. Porém, num belo dia, eu queria levar o bebê para o meu pai conhecer. Aí descambou tudo e foi só discussão. Ela disse que eu estava enchendo o saco e que era para eu pegar as minhas coisas e pedir um cantinho para o meu pai. Não pensei 2 vezes e fui. Passando algum tempo, ela me pediu para voltar, mas não queria. Eu não queria porque me senti mal e humilhado. 3 meses depois, o jogo virou. Eu comecei a pedir para ela voltar e ela dizendo que não, que queria curtir a vida, que não vê mais relação entre nós. Mas quando dá vontade nela, ela me chama para sair, eu acabo indo para ver se consigo reconquistá-la. Mas ela diz que é só o momento, quer ali curtir, não quer volta, que já fiz tudo e não tem volta. O que vocês acham? Me ajudem. Então é a história dele, aqui do Mário. Nós vamos tocar uma música e já faço um resumão para tentar ajudar o Mário.
Pra quê, Bob? Você não presta atenção, tá? Não?
Missão Impossível, Jovem Pan.
Estamos aqui com a história do Mário, casado. Ele não colocou o nome dela, mas enfim.
Que Mário?
O Mário, casado há 4 anos, namoro e casamento. Aí ele falou, olha, a minha ex não tava se cuidando, né? Não tava mais cuidando, eu comecei a prestar atenção em outros perfis, em redes sociais, não teve traição, mas ela descobriu que eu estava em redes sociais. E aí, terminamos. Porém, eu fiquei. Ela pediu pra eu ficar até o final de uma gravidez que ela estava. Fiquei pra cuidar das crianças, né? Ele disse aqui. Enfim, nasceu minha filha, quis levar a minha filha pro meu pai conhecer. Teve uma discussão e ela falou, olha, vai morar com seu pai. Ele não pensou 2 vezes, foi morar com o pai. Porém, ela voltou a procurar por ele. Ele não, porque ele se sentiu humilhado, mal por tudo que aconteceu. E aí a coisa inverteu. Ele começou a procurar por ela. Ela também não quis. Mas, depois de um tempo, voltaram a se encontrar. Só pra sair. E aí no final ele diz, aqui ó. A gente se encontra, eu tento reconquistá-la. Mas ela diz que é só o momento. Não tem volta, que já fiz tudo pra tentar voltar e não tem volta. Então eles estão nessa. Ou seja, estão separados. Saem de vez em quando, ela não quer mais o relacionamento, eles têm 2 filhas.
O que a gente acha disso?
Ele quer opinião pra saber o que ele pode fazer. se ele tenta reconquistá-la ou não, se
bem
realmente
feito
acabou.
Pra ele, eu acho. Só daquela parte lá que mais me irritou. Achei que ela não tava se cuidando direito. Comecei a procurar outras no Instagram com a minha mulher grávida. Bem feito. Tomara que ela sambe na sua cabeça e saia com a torcida do Flamengo antes de casar. Ah, tenha dó, gente. Que palhaçada é essa? Pode ter certeza. Se não tivesse três filhos na jogada, pode ser que vocês não se falassem mais. Achei muito venenoso. Os problemas são muito daqueles que ferem a alma. Uma mulher grávida, você acha que ela não tá se cuidando bem? E lá alguém tem que ficar se cuidando bem? O que é aparência? Tá atrelado na aparência? Vou te falar uma frase da Marilyn Monroe. Sabia? Mulher bonita é igual homem rico. Você é muito rico pra poder achar? Porque, ó, no que eu digo, mulher bonita é igual homem rico. Você não vai casar com a pessoa só por causa disso. Mas é bom, né? Se for, facilita, né? Mas imagina, você tá achando que você é o Brad Pitt, o maravilhoso, o Hulk das galáxias, e ainda que leva ela pra viajar de jato pelo planeta pra tá achando que uma grávida não tá se cuidando? Juro, como mulher, me empaquei nesse parágrafo ali do e-mail. Um cara pra mim que fica falando que a mulher dele não tá bem cuidada durante a gravidez e começa a paquerar outras no Instagram, é assim, tomara que Deus tenha virado a chavinha no coração dela pra ela não gostar mais. Gente, isso é muito viagem da cabeça. Isso é muito superficial, isso é dar valor porque não tem valor. Então tá, se a pessoa sofreu um acidente, se ela foi queimada, qualquer coisa, você deixa de gostar de alguém por causa disso? Não passa nem pela minha cabeça, capaz de eu ainda achar sexy alguma loucura. Falando do fundo, pela minha vida, o que eu estou dizendo. Dos meus gatos. Então isso aí é um negócio que pode ter passado batido, ou até pro Bob, mas acho que não passou, ou pra qualquer um que ouviu o e-mail, mas pra mim pegou no fígado. Eu acho grave demais, sabe assim, é a traição do que não tem o que você mudar. Aí você falar pra pessoa não gosta do seu nariz, fazer uma plástica na sua cara, falar, e a sua, que é no cérebro, que ainda não inventaram um jeito de plastificar, de fazer ele ficar bom. Sabe, eu acho o fim da picada. Acho que você deveria parar, ficar um pouco sozinho e rever de quem que você gosta. Sim, o que é gostar de alguém? Por que que a gente gosta de alguém? A última coisa que a gente gosta de alguém é a aparência. Sinceramente. Qualquer um que estiver aí convivendo com outro, para e pensa. Até se você for casado com a Gisele Bündchen, em um mês, acho que você acostuma que ela é a Gisele, não vai ficar tão empolgado assim. E depois não vai nem querer molhar o biscoito se for casada há muitos anos, várias vezes. O que dá o nó na gente mesmo é o cérebro, é a parceria. São as vezes que a pessoa vai nos surpreendendo ao longo da vida com as escolhas que ela faz, com quanto ela prefere estar do nosso lado, o quanto ela é bacana na hora de tomar decisões e tem os valores certos e tudo. Então eu achei isso aí um troço meio sem valor. Aí a mulher ficou de saco cheio e falou, vai pra casa do meu pai, não pense duas vezes, vou pra casa do papai. É muito infantil. Acho que a pessoa não se cuida, volta pra casa do papai. Eu já tô naquelas conversas assim, que a gente manda dinheiro, papai.
E tá confusa essa história aí no final, que você comenta, ela quis voltar, eu não quis, aí depois eu quis voltar, ela não quis.
É, história quinta série pra caramba.
Parou, né?
Com três filhos, sabe que eu tenho, tadinho dos meninos.
Cuidar da sua vida, cada um pra um lado e ponto, resolve.
Eu acho, e acho que aí, como vocês têm três filhos, obviamente vocês vão ter que conversar pro resto da vida. A hora que os dois aprenderem a amar direitinho de volta, nesse caso mais você, tá? É porque eu não tô querendo te agredir, não, no que eu tô falando. E são coisas, várias coisas duras que a gente tá dizendo. Mas eu quero que você pense nisso. Numa estrutura familiar, num amor de verdade, essas coisas que vocês levaram em consideração é o que menos importa. E o que vocês trataram como desdém é o que mantém as pessoas unidas. Dane-se, você tá com raiva de alguma coisa, não tá gostando, segura a sua onda. Tudo passa. Aí a mulher fica gostosa, depois tem o neném, além de que eu acho lindo grávida. E você vem bagulha, fica com pança, ou fica com isso, que bobajada. E é natural, tá? Aliás, a gente não ficar tão lindo e maravilhoso. Porque a outra alternativa pra envelhecer é morrer. E envelhecer é lindo. O único problema... É, tem uma coisa que eu adorei, né? A Rita Lee falou uma frase de envelhecimento. Por ironia do destino, eu li ela hoje, às 6h42 da manhã. E eu lembro a hora que foi porque eu tirei print. Ainda te mostro e mandei pro meu pai. Tô falando isso porque eu falei te mostro porque eu tava falando com vocês e olhando pro Chiro. O que que tá escrito na frase? Que é assim, envelhecer é tipo... A palavrão, tá, gente? Mas não é muito feia. É da Rita Lee o palavrão. Envelhecer é uma merda e é ótimo. É uma merda porque você vai virando uma passa. E é ótimo porque você vira uma passa, é ótima pra fazer cocô e cagar pro mundo. Entendeu? Releva os palavrões e pensa no negócio. Dê valor pro que tem valor. Enquanto você ficou olhando bunda no Instagram, você perdeu a sua família. Uma estrutura familiar, uma casa com mulher, filho, tudo montado. Cada escolha uma renúncia, isso é a vida.
Missão Impossível, Jovem Pan.
É a Missão Impossível, Jovem Pan. E temos o nosso, a nossa hora do conselho aqui no Missão, né? Pra você que é tímido, não quer entrar no ar, manda pra cá sua história do mesmo jeito, missão@jovempanfm.com.br. É a hora do conselho do Missão. Próximo passo.
Conselho, conselhuda, conselheira, desconselhada.
qual será o próximo passo? Oi, Lígia, Bob, Chiro, oi, galera do Missão. Sou o Júnior, mineirinho de Montes Claros, tenho 22 anos, escorpiano de cabelos e olhos pretos. 1,90 de altura, você é grande, hein, mano? 72 quilos, 44 no pé. Bob, minha família é toda de Limeira, visito-os com frequência e espero que em breve possamos tomar uma cervejinha por lá. Limeira, claro, minha querida Limeira, beijo pra galera de Limeira, em breve estarei aí, quem sabe até assistindo a um jogo da Inter, o meu leão da Paulista.
Ah, Bob, não me irrita tá. Pra dar. Você tem água aí no seu copo? Me dá, tô com sede.
Vamos lá, a história dele, do Júnior.
Obrigada, querida. Ai, a Bob, vai ler a história de Zuzuba.
Enfim, quando mandei este e-mail querendo um conselho, aliás, mandei esse e-mail querendo um conselho, pois conheci um rapaz há quase 3 anos que mudou a minha vida. Ele é simplesmente fantástico em todos os sentidos. Tenho total certeza que ele é o amor da minha vida e eu da dele. Somos fiéis um ao outro, não temos desconfiança sobre traição, mas não somos namorado. Bom, pelo menos não usamos esse rótulo quando alguém pergunta o que somos. Ele é de Câncer, tem 34 anos, é extremamente carinhoso.
Mas já tem quanto tempo que eles estão juntos?
3 anos.
3 anos e não são namorado?
É, ainda não assumiram esse rótulo, mas calma, porque ele explica por quê. Ele é Câncer, tem 34 anos, é extremamente carinhoso, no entanto moramos em cidades diferentes e nos vemos apenas 2 vezes por mês. Quando falo sobre namorar oficialmente com pedido oficial, anel no dedo, a Lígia Mendes, ele diz que isso...
A Lígia Mendes é ótimo.
Ele disse que isso deve acontecer quando assumirmos nossa sexualidade abertamente e estivermos morando juntos. Mas tenho pra mim que antes de morar juntos, temos que namorar, usar o termo namorado. Quero saber o que vocês acham sobre isso. Devo continuar insistindo no assunto namoro ou estou sendo chato de ficar mandando indireta? Um grande abraço, amo demais vocês, não perco um programa. Se não ouço na rádio, tô no podcast. Vamos tocar uma música e a gente já dá um resumo.
Ai, que sacanagem, eu tava até com a boca aberta já.
Calma,
aqui.
A gente já volta.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Conselho do Missão com a história do Júnior, ele tem 22 anos, a história do Júnior e do suposto namorado, 34. Eles estão juntos há 3 anos, mas não assumem que são namorados. E o Júnior fica pegando no pé. Pô, por que que não assume? Aí o namorado dele, vou chamar de namorado aqui, né, mas que não é. Enfim, diz que isso deve acontecer quando eles assumirem a sexualidade abertamente e estiverem morando juntos.
Bom, eu já sei tudo que eu acho. O negócio é o seguinte, quando você fala 3 anos que tem essa história, fala, ai, será que eu devo insistir? Amado, 3 anos já é uma união estável, entendeu? Se não tem nada acontecendo, não acho que é dar indireta, não. Isso é um papo reto. Sentar e falar, amado, 3 anos já. E aí, você não decidiu até agora? Porque eu acho, na verdade, o seguinte, muitas vezes você fica esperando o outro tomar uma decisão, sendo que ela pode ser sua, estar ou não nessa situação. Aí se o cara voltar a te ligar e te ligar várias vezes, você fala, ó, não tô encontrando de novo com você, porque eu já esperei 3 anos e você não quer firmar nada comigo, eu tô a fim de andar de mãos dadas, como você mesmo disse. Então você tem 2 opções, ou sentar com ele e perguntar o que ele quer, falando, decida-se, ou você tomar a sua decisão e falar, desse jeito eu não quero mais. Se ele te procurar, você dá suas condições. Ao meu ver, é isso. Mas quando você escreve que o menino virou e falou assim, primeiro de tudo é a gente assumir a nossa sexualidade, ou a nossa identidade, ou sei lá, com a palavra que você quiser usar, aí eu fico até sem entender. Então eu não sei em que página vocês estão. Vocês fingem que são héteros para a sociedade e não são? Como que é? O que, que é que falta assumir? Ou vocês são o que são para todo mundo e só em casa ninguém contou? Qual que é a onda para a gente poder falar? E até mesmo ficou aqui um pouco no ar. Não deu para entender. Se ele é um cara totalmente assumido para a família, para a vida, para tudo, e você não, e ele tá querendo que você assuma antes. Então nesse caso eu acho que você precisa mandar um e-mail antes. Pra mim, Lígia, tentando te dar uma resposta com um pouquinho que eu tenho aqui de informação, eu diria o seguinte, falar que namora alguém depende de você se assumir ou de qualquer coisa. É uma coisa entre vocês dois, né? Ele pode te chamar de namorado, você pode chamar ele de namorado. Eu achei estranho você estar convivendo com alguém há 3 anos e não ter liberdade pra sentar e ter uma pergunta, ter que ficar dando indireta. A base de tudo é comunicação, em qualquer relação, no emprego, na relação com a família, com os nossos amigos, quiçá com quem a gente quer beijar na boca e fazer amor. Se você não pode se comunicar com o cara, conversar, expressar suas dúvidas ou inseguranças e medos, tirar uma pergunta, poxa vida, que tortura. Aí não é o cara. Se tem uma coisa que você tem poder com a pessoa que você convive, é conversar de tudo, em qualquer horário. Não pode ser grosso, magoar e por aí vai. Mas conversar? Então eu acho que você, nesse caso, precisa mandar um outro e-mail pra gente entender melhor. Você acha, Bob, fez sentido pra você o que eu disse?
Claro.
Não entendi, não é? Ficou meio aberto um monte de coisa. Não deu pra entender direito.
Esperamos aqui você, de repente, até ligar pra trocar uma ideia aqui, colocar, explanar mais a história.
Aí seria bom.
Tá bom?
Mas a qualquer sinal de indiferença, retribua.
Missão Impossível, Jovem Pan.
E tem mais notícias pelo mundo aqui no Missão Impossível.
Mission Impossible, Hard News.
Olha só, uma funcionária de banco do Reino Unido foi indenizada por discriminação sexual no equivalente a cerca de 15 milhões de reais, após ser alvo de uma campanha machista que culminou com um colega de trabalho deixando um chapéu de bruxa sobre a sua mesa. Stacey McCann, de 50 anos, processou o banco depois que o chefe disse repetidamente a ela: "Agora não, Stacey", uma frase que ele usou tantas vezes que outros a copiaram, virando um bordão discriminatório e sexista na instituição financeira. A especialista em finanças disse que os gerentes começaram a tratá-la de forma injusta quando ela se queixou de receber centenas de milhares de libras a menos do que seus colegas do sexo masculino em salários e bônus ao longo desses 4 anos. A britânica, que diz ter dedicado sua vida à carreira, receberá uma das maiores indenizações já concedidas por um tribunal do Reino Unido para esse tipo de crime. De acordo com a decisão judicial, o valor total inclui 366 mil pela dor e pelo sofrimento de Stacey, 250 mil isso em reais, tá? Por danos morais e sentimentais, 107 mil por outros danos graves. Mas aí o total tudo de outras indenizações dá o valor de 15 milhões. A juíza trabalhista criticou os chefes do sexo masculino de Stacey por agirem de forma rancorosa e vingativa e aumentou sua indenização porque o banco não pediu desculpas a ela. Aquela história, né?
Bem feito. Machismo. Eu acho o máximo. Primeiro quero lembrar que eu trabalho pro Dr. Pimpolho, tá? Todos nós, Dr. Pimpolho é o nosso chefe. Mas, gente, trabalho é lugar de respeito. Quer fazer piadinha, faz na sua casa. Colocar chapéuzinho de bruxa já é o fim da picada. Salário, também acho. Vai pro pau. Problemas de assuntos trabalhistas são resolvidos como assuntos trabalhistas. Acho certíssimo. E fica aí a lição. Pros sexistas, pros machistas, pros abusadores. Não passarão. E vai doer onde dói mais pro machista. É no bolso. E aí que ótimo. Vai ficar ela maravilhosa, rica. Os outros todos ficar fazendo piadinha lá, chorando. E eu, se fosse ela, não chamaram ela de bruxa ainda, porque é feia? Eu ainda comprava uns trem de bruxa, assim, deixava no dia de ir embora um na mesa de cada um. Como se eu tivesse rogado uma praga. Só pra eles ficarem com medo. Ah, gente. No mais, eu diria o que eu faço. Reunião de trabalho, eu gravo absolutamente todas. Fica a dica. Todas. Tem um lugar que eu não gravo com o meu chefe aqui da PAN. Mas ele também, não vou falar pra ninguém fazer o mesmo. Porque eu, quantas pessoas durante a nossa vida inteira que você conhece que o que fala pode escrever? Quase ninguém tem palavra. E em trabalho, muitas vezes as pessoas enganam a gente mesmo. Combina uma coisa e fala outra. Então nisso aí, pelo menos comigo, meu chefe aqui, ele é a única pessoa no grupo Jovem Pan, eu acho que o Chiro também, que se falar um negócio pra mim, tá combinado, é do jeito que falou, e no outro dia nunca vai falar, mentir uma palavra, nem isso. Trabalho, gente, a gente tem que ser careta, tem que ser sério, tem que dar mais do que promete, eu acho. Até pra querer aumentar, né? Ser ambicioso, aumentar na carreira, crescer. E as reuniões sérias você grave. Porque infelizmente acontece essas coisas às vezes, e quando você tá calçado de defesas, você consegue se organizar. Hoje em dia as coisas de números têm que ser resolvidas na justiça. Mas olha a mulher, não só ela recebeu a indenização como o banco. Não pediu desculpa não? Não formalizou a delicadeza de pedir desculpa? Bota mais 1 milhão aí no preju. E é assim. Então se você... Maior malandragem na vida é ser correto. E no nosso caso de trabalho com essa tecnologia de hoje é estarmos calçados. Contrato se assinam é por isso, advogados releem contratos é por isso, a gente grava reuniões é por isso, e pronto. E ó, as coisas normais, como a gente é, cheio de devaneios, onde a gente pode brincar, é dentro de casa, tá? Brincar, você brinca com seus amigos. Trabalha pra trabalhar. Bem feito pra esses caras.
Adorei. Missão Impossível, Jovem Pan.
Vambora, aproveitar o final de semana, sexta-feira chegou a noite, tô aqui de volta com a balada. Aliás, hoje é dia do zelador. Parabéns a você, zelador, que zela aí pelo seu prédio.
É, zelador não é só de prédio, não. Eu sou uma zeladora.
Sim.
Eu zelo pelo esse programa, eu zelo pelas vidas dos meus gatos. Você é zelador? Chiro é também. Como é que chama sua menininha mesmo?
Chica.
A Chica. Ele zela pela Chica. Bob, você ficou sabendo?
O quê?
Ele sabe já? Não, é um karma, né? Coitado do Chiro. Porque eu e o Chiro temos o mesmo nível, né, gente? Emocional, intelectual, de finesse. Nossos bichos são finos pra caramba. O Bob, claro que os cachorros dele, coitado, merecem o que passam, mas é outro nível. Então, no nosso grupo, eu, Chiro e Bob no celular, a gente sempre trata o Bob com um certo desdém. E eu e o Chiro reinamos. Tipo, o Bob mostra um cachorro dele, a gente... Tá, e mostra os nossos lindos. Aí os pais do Chiro adotaram mais um cachorro, né?
Eu fiquei sabendo.
Aí ele falou, Lígia... Chuta o nome que a minha mãe deu pro cachorro.
Bob!
Na hora eu já falei, Bob?
Ele, Bob! É. Bob é querido.
Eu não sei, eu devia ter falado Breja. Que eu juro que foi o que eu pensei antes. Não, Lúpulos não.
É bom o nome de cachorro, Lúpulos, vem.
Nada, eu nunca vi um nome tão ruim pro
tá
cachorro.
Tá bom, né? Lúpulos. Lúpulos é legal.
É uma fonética que não vira pra você
Lúpulos.
Chamar.
Lúpulos.
Entendeu? Tá. Tá viu como não funciona?
Lígia, Lígia.
Pode, Lígio também.
Né?
Se for homem.
Vamos embora que eu quero aproveitar o fim de semana, pô!
Não, vai fazer fono, né, querido? Não conseguiu falar essa frase rápido.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.